Paraná em Rede está de volta.
Vamos falar então sobre os desafios da liderança do governo Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa. Nós recebemos o deputado estadual Hussein Bacri, do PSD, líder então do governo na Assembleia Legislativa. Tudo bem, deputado?
Tudo bem, Lígia. É um grande prazer estar participando aqui na sede da EPE desse programa tão importante e esclarecer ao Paraná qual o papel fundamental do líder do governo na Assembleia.
Exato, deputado. Vamos falar para todo o Paraná aqui a partir da rede AERP. E fala para a gente, então, qual é o desafio do senhor nessa liderança do governo?
Olha, o desafio, com todo respeito, eu esperei que nessa nova tônica que o governador deu fosse maior ainda do que eu esperava. Por quê? O governador estabeleceu um novo conceito. Aquele apadrinhamento das indicações de cargos, sabe? Muito comum quando o deputado ia numa regional e escolhia o chefe disso, o chefe daquilo. As urnas demonstraram que esse modelo não funciona mais, né? Tanto é verdade que o governador teve a liberdade, ao vencer no primeiro turno, de colocar em prática o seu projeto. Eu sempre costumo dizer que eu chego numa roda de amigos e pergunto: você sabe quem que é o presidente da Sanepar, por exemplo? De cada 10, 9 não sabem o nome do presidente da Sanepar. Mas sabe por que isso? Por que que a maioria não sabe? Porque não é uma figura da política, um figurão, um ex-governador, um ex-deputado. É uma pessoa técnica, que é do ramo, que é o Claudio Stabile. Tá entendendo? Então, assim, essa nova política exige isso do governador. Em primeiro lugar, tecnicamente escolher as pessoas que estão assessorando. Segundo lugar, reduzir o tamanho da máquina. Você não pensa que é muito fácil diminuir de 28 para 15 secretarias. Eu achei que a consequência desses atos, ela seria mais danosa na relação executivo-legislativo. Mas não. Os deputados estão aceitando bem. É verdade que boa parte são deputados novos, né, que estão em consonância com esse novo momento. Mas os que já estão atuando na casa e se reelegeram, também entenderam. Entenderam essa nova dinâmica e tanto é verdade que entenderam, compreenderam, estão apoiando a iniciativa do secretário de Educação de fazer a escolha do chefe de núcleo de educação por teste seletivo, né?
Essa é uma mudança significativa.
É uma mudança significativa. Pense assim na prática, por exemplo, as regionais. Você tinha o escritório da família, o escritório do trabalho, hoje todos juntaram e virou um só. Então é um cargo político a menos, por assim dizer, né? Então o que aconteceu? Nós conseguimos formar uma base de 40 deputados sob essa nova égide do diálogo, do respeito. É uma base segura que está em consonância com esse novo momento de entender que a população não suporta mais esses apadrinhamentos, pagar uma conta tão cara.
Mas essa base de 40 deputados indistintamente vai apoiar os projetos do governo?
É difícil, né?
É difícil,
cai,
né,
entre
deputado?
Nós, não, é difícil. Nós sabemos disso. Mas é bom lembrar que é necessário 28 votos para você ter a maioria. A Assembleia é formada de 54 deputados, eu diria que 40 é uma base segura. Nós não temos nenhuma pauta bomba prevista. De imediato, nada, não tem, o governo não tem nenhum, nada que seja
imediato,
assim.
Imediato não, mas pode surgir, deputado.
Mas veja, é dinâmico, pode. Eu vou te dar pela minha experiência, um momento de maior turbulência. Vamos dizer, o que tem de previsão? Data base de funcionalismo. Sempre é um momento de tensão, não tenha dúvida. Isso é aqui, é na Bahia, é em São Paulo, em qualquer estado da federação. É um momento em que você vai, quando nós tivermos algum projeto que interfira na relação funcionário e administração, é evidente que vai ter alguns deputados que vão ter a sua posição pessoal, um porque é delegado, outro porque tem ligação. Enfim, nós temos que ter uma base segura, sabendo de que exatamente pode haver defecções. Agora, veja, o mais importante de tudo é conseguir, modéstia à parte, colocar na cabeça do governo a importância de discutir antecipadamente os projetos. Nós sofremos muito no governo passado, os projetos chegavam com 2 dias de antecedência do que o governo estabelecia, com regime de urgência. Então aí você atropela o debate democrático, você não dá oportunidade para a oposição poder discutir e às vezes até sugerir alguma coisa boa. O que nós conseguimos? Agora chega, não tem nenhum projeto de emergência. Esse que chegou agora da reforma administrativa, para você ter uma ideia, na terça-feira nós teremos uma reunião com os deputados, com os líderes de todos os partidos, não importa se é da base, se é oposição, não importa. O secretário de Planejamento vai até a Assembleia, vai explicar cada ponto do projeto. Então, dentro do que eu imagino que seja o papel do legislativo. E se dali sair alguma emenda, alguma coisa, vamos decidir juntos, vamos construir, porque afinal de contas nós não somos donos da verdade. Eventualmente, se tiver algum erro para corrigir, nós vamos aceitar.
O senhor declarou em uma entrevista que os prazos agora serão de 24 horas para a resposta de requerimentos para a Assembleia Legislativa. É. Será que todas as secretarias vão cumprir?
Veja, vamos explicar bem. O prazo regimental é 30 dias, se eu aprovar um requerimento. Como é que funciona na Assembleia? A pessoa entra com requerimento, você pode regimentalmente pedir para adiar, que é daí no dia seguinte, né? Você pode pedir para adiar e nesse intervalo, se for uma coisa não tão complexa, a secretaria manda a resposta para você. Nós temos uma assessoria que imediatamente entra em contato com o secretário, ela manda a resposta no outro dia, desnecessário aprovar o requerimento. Está aqui a resposta. Quando não, e é mais complexa a resposta, aprova o requerimento, não temos nada que esconder. Eu vou pedir para aprovar os requerimentos, afinal de contas são dados públicos, aprova o requerimento. Quando é mais complexo, aí demora 30 dias regimentais por lei para poder responder. Quando é mais simples, entendeu? Tudo visando a transparência e responder todos. Não sei se você entendeu, mas o escopo de tudo é poder responder todos os questionamentos. Até por telefone eu respondi outro dia uma colocação da deputada Mabel.
Entendi, sim. É para agilizar e não precisar ter mais uma burocracia dentro da Assembleia, né, deputado?
Isso mesmo.
Agora, deputado, uma discussão que deve voltar é aquela questão de redução do repasse do Executivo para o Legislativo, que o governador tentou reduzir informalmente com Ademar Traiano no final do ano e não conseguiu. O senhor acha que para esse ano vai conseguir rever isso? Tem essa disposição?
Eu não posso responder por todos, né? Mas eu acho que a Assembleia tem que dar exemplo. Eu acho que para que todos os poderes possam contribuir. Vamos ser bem sinceros, dos estados da federação que repassa mais, nós só perdemos para Santa Catarina, nós somos o segundo maior repassador de recursos para os poderes. Se não vejamos, Poder Judiciário 9,5, é muito dinheiro, gente, com todo respeito, é muito dinheiro. Assembleia Legislativa, Poder Legislativo, 5%, desse total 3,1% vai para a Assembleia e 1,9% vai para o Tribunal de Contas, muito dinheiro. E Ministério Público 4,1. Então é preciso que todo mundo dê sua cota de sacrifício, que possa ajudar. Vocês estão notando aí que os estados não estão conseguindo pagar, a folha. O estado do Paraná há 3 anos não consegue dar reposição salarial para os seus funcionários, que é lei. Por quê? É porque o governador não quer, o governador de plantão não. É porque não pode, não tem como. Você ultrapassa o limite prudencial. Então é o seguinte, o que vai fazer? Você acha que a arrecadação nacional vai melhorar? Alguém tem certeza que o país vai entrar nos eixos em 1 ano, 2? Não. Então o que faz? Corta a despesa, como o governador está fazendo. E o segundo ponto, na minha opinião, eu vou defender essa tese da redução do repasse para os demais poderes.
Para todos, pra inclusive
todos,
o judiciário, que
todos.
É o que mais
veja,
segura.
Evidentemente que nós vamos ter um embate aí. Não dá para negar. Aqui ninguém vai ser hipócrita e tapar o sol com a peneira. Ninguém quer perder nada. Mas se a contribuição tem que vir de todos, tem que vir de todos. E a Assembleia, no meu modo de ver, deveria dar o primeiro exemplo. E o meu voto, e vou direcionar o voto dos meus liderados, no sentido de que nós possamos dar o exemplo. O primeiro poder a reduzir aqui é a Assembleia Legislativa. Para que esse negócio de ficar devolvendo cheque de 200, 300, 400, nem vem para a Assembleia? Não vem, já fica lá no caixa do governo, já faz com que tenha já uma arrecadação maior, no tocante ao limite prudencial, né? Então eu vou defender essa tese durante esse ano inteiro, não é uma decisão que é só minha, ela também envolve a mesa diretora, mas eu defendo essa tese. Não dá mais. Olha, com todo respeito, o Tribunal de Contas do Paraná terminou o exercício com 100 e poucos milhões na conta, gente. Pelo amor de Deus, com todo respeito. Com todo respeito aos que compõem o Tribunal de Contas do Paraná, mas é muito dinheiro. Não dá mais. Você tem falta de dinheiro para setores básicos do Estado e aí você vai ver os demais poderes com dinheiro sobrando. Então acho que todo mundo tem que dar sua contribuição, sei lá, faz uma redução plausível.
Já tem algum estudo nesse sentido?
Veja,
quanto pode reduzir?
Não, então? não tem estudo nenhum, né? A única coisa que nós temos de informação, eu vou pedir esse estudo, é que no determinado governo passado, se não me engano foi no Pessuti, foi um governo de 6 meses, né? Houve um acentuado aumento, né, pela inclusão do FPE na conta do repasse a retirada, aliás, do FPE, e consequentemente aumentou o dinheiro que foi repassado aos poderes. Entendeu? Então há uma distorção muito grave. O Paraná é o segundo estado da federação que mais repassa dinheiro aos demais poderes.
O fundo entrou no orçamento geral e aumentou esse valor.
Exatamente.
Ah, entendi.
Tá entendendo? Então realmente é uma distorção que precisa ser corrigida, né? Eu respeito muito o Poder Judiciário, todos nós precisamos, mas é preciso entender que o Estado como um todo passa por um momento de dificuldade e nós temos que socorrer aquelas pessoas que pagam impostos.
E nesse momento de dificuldade, como responder aos servidores? Aí que o senhor falou que já chega essa polêmica, né? O governador vem fazendo tratativas pontuais com algumas categorias, deputado, e o senhor, como é que vê esse embate?
Eu vou atender nessa próxima semana o Fórum de Servidores, né? E veja, nós queremos eliminar aquele embate anual que acontece. Chega aquela data, aquele enfrentamento para cá, para lá, né? Que ninguém ganha nada com isso. Eu acho que tem que ser uma política transparente, mostrar a realidade do Estado. Qual o governador ou a governadora, por exemplo, a Cida, o Beto, o Ratinho, ou quem lá para trás que não quer dar a data base? Você não quer dar, não. Eu quero. Qual que é o problema? É uma questão chamada limite prudencial. Se você passar de 53%, o governante, prefeito, deputado e presidente, não sei se vocês estão me ouvindo, sabem, mas ele responde pessoalmente. Não é o Estado. Ele responde com bens dele, ele é responsabilizado pessoalmente, ele está enrolado para o resto da vida se ele passar desse limite prudencial. Então você veja como é grave. Então vamos dizer que o Estado está arrecadando 100 milhões, claro que é bem mais que isso, supostamente, 100 milhões. Aí ele vai lá, dá uma reposição salarial e a receita cai para 70 milhões. E daí o que que faz? Está ferrado. Como é que você garante isso? Eu fui prefeito no ano de 2001 a 2009 em União da Vitória. O país estava bombando, a receita era boa, você tinha segurança. Qual é a segurança que você tem hoje? Nenhuma. Quem garante para um governador que vai botar caneta lá de dar uma reposição que a arrecadação vai se manter? Ninguém garante. O que que faz? Diminui custo, como ele está fazendo, 28 para 15 secretarias. E, na minha opinião, a curto prazo, a única solução, volto a falar, é redução do repasse aos demais poderes. Vai chegar um dia que se não fizerem isso, se não tiverem a coragem de fazer isso, todos os entes, juntos, os demais poderes, você está dizendo, gente, vai faltar para todo mundo. Estou dizendo para vocês, vai faltar para todo mundo. Está aqui alguém que foi vereador com 22 anos de idade, fui prefeito duas vezes, sou deputado agora e estou dizendo para vocês. Nós temos um caminho no Paraná que é esse.
Muito obrigada, então. Sucesso lá na Assembleia e que o senhor esteja sempre disposto a essa transparência aqui com a gente.
Pode ter certeza que será sempre assim.
E o Paraná em Rede desta segunda-feira termina aqui. Um ótimo dia para você. Vamos começar bem essa semana, hein? Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.